Nós saudamos, de fato, todos no precioso nome Nosso Senhor, sempre gratos por podermos ainda nos reunir para ouvir a Palavra de Deus e nos deixamos preparar para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nós já ouvimos na palavra de introdução, Deus tem um plano com Israel, Ele tem um plano com a igreja. Nós saudamos daqui todo mundo, em todo mundo, que estão ouvindo, que estão vendo, estão ligados conosco. Eu recebi uma série de telefonemas e esperamos que também a geração mais idosa que possa ter conhecimento de como usar a internet para poderem acompanhar e ouvirem o culto junto conosco, e vivenciar o culto junto conosco. Toda a África, América do Sul e os países vizinhos, todos os lugares, em todos os lugares eles vêm e nos veem e ouvem conosco. A transmissão acontece em inglês, francês, espanhol, português e romeno. Nós somos muito gratos a Deus por Ele nos ter dado irmãos, que também com relação a isso tenha a capacidade de e que tudo pode ser arrumado para que possamos fazer essa transmissão. Então, nós queremos, especialmente os irmãos da Romênia, desejar as boas-vindas de coração. Todo um ônibus com cerca de 40 pessoas vieram. Deus os abençoe. São cerca de... Quem viaja cerca de 1.600 quilômetros, tem que realmente ter um desejo no coração para ouvir a palavra de Deus. E Deus, o Senhor, vos abençoe especialmente. Então, todos, como eu disse, irmãos da África saúdam, de Nairobi, de Joanesburgo, da cidade do Cabo, do Congo, de todos os lugares, nós temos saudações. O irmão Wallström envia saudações calorosas, e todos que estão ligados conosco, e nós saudamos igualmente a partir daqui. E eu gostaria também todos desejar de todo o coração as boas-vindas a todos que hoje estão pela primeira vez aqui. Por favor, levantem brevemente a mão. Sejam bem-vindos de todo o coração. Seja bem-vindo. Por favor, levantem-se. Isto é maravilhoso, isso é poderoso. Por favor, sejam bem-vindos de coração. Deus o Senhor vos abençoe no nosso meio. Por favor, não pela última vez. Obrigado. Também nós queremos o motorista, desejar as bênçãos de Deus ao motorista do ônibus, e também desejar de todo o coração que esses motoristas também possam receber a palavra de Deus. Para nós trata-se de fato que o máximo número possível esteja junto com Deus na glória dele, e não vão para a perdição. O ponto principal da pregação é o grande oferta da graça de nosso Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus em Cristo, esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo e tomou toda a nossa culpa em cima de si e pagou o preço na cruz do Calvário. Mas também o maior presente tem que ser recebido. Somente um relato muito breve sobre a última viagem missionária. Foi a mais comprida, mas não a mais completa. Eu gostaria de mencionar o irmão Didier de Paris e o irmão de Orleans, agradecer a eles por todos os arranjos que foram feitos na China. O maravilhoso é que portas foram abertas, corações estão abertos, que nós agora também na China podemos alugar salões e ter cultos sem problema. Isso também é graça que todos os países que tinham caído no comunismo e ateísmo agora têm portas abertas e também há possibilidades para divulgar, para pregar a palavra. Então seguimos para São Francisco, passando por Honolulu, passando a fronteira do fuso horário, e na hora do almoço eu viajei de Hong Kong. E na mesma quarta-feira, na mesma data, às 11 horas da manhã, eu cheguei em São Francisco. Sim. Também nos Estados Unidos, algo está acontecendo, as coisas estão acontecendo, algo está se movendo. Eu tive o grande privilégio de estar com um dos maiores homens de Deus. Paul Kent foi o homem que, após o irmão Branham, que foi utilizado de forma mais poderosa, especialmente também na Alemanha e Karlsruhe, e naturalmente também nos Estados Unidos. Ele de fato tem um ministério especialmente abençoado, e eu espero que Deus possa utilizar o meu testemunho, o meu relato que fiz a ele, para que ele, em termos de ensinamentos, possa ser ajudado e que ele também possa chegar ao conhecimento da verdade. O maior ministério não adianta a nenhum homem, a não ser que o homem, que a pessoa mesma, tenha recebido a ligação com Deus em concordância com a palavra, e seja trazido em concordância com a palavra, e assim, e não somente por um dom de cura ou um dom de revelação possa servir à igreja, mas, pois todos nós sabemos, mesmo aqueles que são curados podem se tornar doentes novamente, podem morrer, mas quem tem a vida eterna não morrerá mais, mas estará em toda a eternidade. Então, o meu tempo em Tucson, Arizona, de acordo com o meu veredito, também foi abençoada. E nessas 48 horas, eu passei 10 horas no mínimo com o irmão Peregrino, e ele me pediu também, no último domingo à noite, para pregar em sua igreja. E lá eu também espero que Deus, eu creio que Deus abençoou, e que ele ainda abrirá olhos e dará graça e ajudará. Eu o convidei para vir para nós, para vir à Romênia e nos países vizinhos. Vamos ver se ele virá. Eu desejo a ele as bênçãos de Deus e a todos que creem na palavra de Deus e que estão seguindo nos passos do nosso Senhor. Eu mesmo utilizei o tempo. Eu tenho cerca de, nessa viagem, eu viajei acima de 35 mil milhas, eu utilizei o tempo, e eu tinha todas as pregações do irmão Branham em CDs junto comigo, e de fato, eu ouvi as 25 pregações do princípio ao fim. As primeiras 25 pregações que o irmão Branham fez de janeiro de 1964, e eu tenho que dizer, eu fui tão abençoado e movido, comovido. Em cada pregação, o irmão Branham, ele ressaltou a palavra promessa. Em cada pregação, o irmão Branham, através do dom especial que Deus lhe deu, qual seja, de a pessoa que estava diante dele, para a qual ele deveria orar, dessa pessoa, Deus o Senhor lhe mostrava uma visão, uma imagem, uma face, e todas as vezes ele pôde dizer a essa pessoa de onde ela vinha, qual era a dificuldade, e a cura acontecia. Uma vez, ele até ficou de costas para a igreja, e essa pessoa que estava no culto, sem estar olhando para essa, disse o que Deus, o Senhor, havia revelado para ele. Para nós, que estamos a par da palavra de Deus, isto é simples, e é simples para ser crido, mas brevemente, realmente, esclarecimento. Isto foi, de fato, o último sinal que o Senhor deu pessoalmente a Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e qual seja, em conexão com a promessa que Sara teria um filho. Todos nós sabemos que Abraão que teve o filho com Agar, mas Deus, o Senhor, de fato, ele fez uma visita pessoal a Abraão, Gênesis 18, e se sentou com Abraão e teve a ceia junto com ele, fez a ceia junto com ele e lhe deu a promessa que Sara teria um filho, e disse até, passando o ano, nesse tempo eu voltarei, e então Sara terá o filho. Quem está a par da história de salvação pode fazer algo com isso, compreender isso. Quem ainda não tem essa informação, precisam algumas aulas extras. Para nós é simples, que já estamos mais tempo em ligação com a palavra, mas aqui está o ponto. Nosso Senhor diz, como foi naquele tempo, assim será quando o Filho do Homem se revelar. Como foi antes de Sodoma e Gomorra fossem destruídas, que o Senhor, de fato, se revelou de forma sobrenatural sobre a terra e deu a promessa principal. Então, nós somos ensinados na Santa Escritura que nós, assim como Isaac, somos filhos da promessa, e como filhos da promessa, nós cremos a palavra da promessa. E nós vemos também no ministério de nosso Senhor, para os escribas, os ensinadores da Bíblia, era suspeito para aqueles que haviam vivenciado pessoalmente. Isto foi uma bênção permanente, como, por exemplo, o nosso Senhor, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, o homem que ele jamais havia visto antes em sua vida, ele pôde dizer a ele, qual seja, a Natanael, antes que Filipe te chamou, eu já te vi, havia visto antes debaixo da figueira. Este foi o sinal profético que Cristo, o Messias, o profeta prometido, era o profeta prometido, que já Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 15, até 18, já havia anunciado. É simplesmente assim que o Novo Testamento tem essa linha de provas, traz consigo essa linha de provas que tudo o que aconteceu no Velho Testamento com referência a profecias, a promessas, tudo se cumpriu no decorrer do Novo Testamento. Se cumpre no decorrer do Novo Testamento. Assim como Andreas, como trouxe o seu irmão Simão também pela primeira vez ao Senhor, guiou ao Senhor, e nosso Senhor diz: o teu nome é Simão e o nome do seu pai é Jonas. E então já havia acontecido. Os outros, que não tinham nenhuma ideia, não tinham noção nenhuma, pensaram consigo: oh, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo lá? Mas aqueles com os quais isso aconteceu, eles tiveram essa, eles levaram essa bênção permanente. Por exemplo, a mulher no poço. Quando nosso Senhor lhe disse: 5 homens você teve, e este que está contigo, esse não é seu homem, seu marido. Ela disse: eu sei, quando o Messias vier, ele nos falará todas as coisas. Quem é você? E nosso Senhor disse: eu sou, que está falando contigo. E ela então entrou na cidade e disse: venham, venham e vejam quem eu encontrei. Não é este o Messias? Então, quem vivenciou pessoalmente foi abençoado. Todos os outros, vocês sabem, o julgamento dos evangelhos, todos os outros, de fato, eles falaram somente o seu juízo. Eu repito, o seu próprio o juízo que eles fizeram, por o que eles julgaram, cairá sobre eles mesmos. E então, eu de fato, das pregações do irmão Branham, eu recebi reconfirmado que nós agora estamos antes do retorno, da volta de Jesus Cristo. Temos o mesmo ministério, as mesmas coisas, nós podemos vivenciar, podemos vivenciar novamente e igualmente como um sinal que o retorno de Jesus Cristo está realmente próximo. E também lá os incrédulos podem dizer: isso já foi dito há 2000 anos atrás, Pedro escreveu sobre isso, Paulo escreveu sobre isso, e nosso Senhor, ele mesmo disse: vejam, eu venho em breve. Os incrédulos, eles podem rapidamente dar o seu julgamento e dizer, assim como está segundo Pedro 3, tudo permanece como era, assim como era, assim também será em todo o futuro. E então, o Senhor fala através da sua palavra para nós. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós não temos aqui a intenção de criar uma atmosfera de fim de mundo, mas de fato, nossa missão é, de fato, chamar a atenção que o tempo da graça está chegando ao seu fim, que o último chamado mundialmente está sendo feito, que Mateus 24, versículo 14, está encontrando seu cumprimento. O evangelho do reino precisa ser levado a todos os povos como testemunho, e então virá o fim. Exatamente, Apocalipse 14, versículo 6, o eternamente válido evangelho será trazido a todos os povos e línguas, em Apocalipse 14, versículo 6, até mostrado como uma águia que está voando nos céus, é mostrado visualmente como uma águia que está voando pelos céus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja. Para entrarmos rapidamente em duas coisas que nós temos aqui do internet, do que se refere a Israel, o irmão Graf já mencionou. Aqui nós temos o relato, o reporte que o Papa, diretamente de Katsav, ele foi convidado, que ele deveria vir a Jerusalém, e um novo bispo, Núncio Franco, ele deve representar o Vaticano em Jerusalém, e trata-se de fato, chega-se ao ponto, e negociações são feitas no Vaticano para que seja encontrado um compromisso sobre Jerusalém, mas especialmente com os palestinenses e agora palestinos, e agora trata-se da pergunta quanto a unidade europeia deverá pagar, quanto a unidade europeia deverá pagar aos palestinos para que estejam de acordo, para que assine algum contrato, para que chegue a alguma concordância. E então, eu não vi isso nas notícias, mas irmãos me disseram, a coisa com a faixa de Gaza, nós temos a coisa com a faixa de Gaza, e deixe-me para isto ler dos profetas, do profeta Estefânia, aqui de fato, no capítulo 2, é dito o que acontecerá com a faixa de Gaza, que Israel... que cairá a Israel. Vamos ler da palavra de Deus. Sofonias, capítulo 10, versículo 4, pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Sofonias 2:4. Já a introdução já aparece, já está a caminho. Asdod, ao meio-dia, será expelida, e Ecrom, desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, da nação dos Quereteus, a palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que fique sequer um habitante. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E a borda do mar e será a costa para o restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali, de tarde se deitarão nas casas de Asquelon. E agora vem a afirmação principal, pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Então, o destino de Israel não é em cair sobre uma outra mão, mas na mão de Deus. Nenhum país, nenhum povo sobre essa terra necessita tanto de Deus como Israel, pois Israel é o povo da aliança de Deus. Então nós temos em Sofonias, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós temos a descrição, o que acontecerá após isto. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Não temerás daqui em diante mal algum. Nós podemos seguir lendo. Então, as coisas estão todas em preparação, estão todas para acontecerem, e se nós quisermos ler em Apocalipse, no capítulo 9, sobre o Iraque e sobre o Irã, e também quem tem conhecimento um pouquinho sobre esse tema, sabe por que todas essas coisas têm que acontecer. Isso naturalmente cumprimento das profecias bíblicas no tempo do fim. Eu leio somente Apocalipse 9, versículo 14 e 15. Da voz e da trombeta, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Sim, ele passa por Bagdá e até o Golfo Pérsico, e jaz no Golfo Pérsico. Então, seguimos no versículo 15, e foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, virá, de fato, certas coisas sobre a humanidade. Para mim, não uma alegria por isso, mas eu quero comunicar a todos e dizer, quando isso acontecer, então, a igreja não estará mais sobre a terra. Quando isso acontecer, nós estaremos, de fato, com Deus na glória, na ceia do Cordeiro, com Abraão, Isaque e Jacó, com todos os santos de Deus do Velho e Novo Testamento, unidos com eles. Então, muito brevemente, também um relato de Roma. Sem Maria, a igreja não é mais católica. Sim. O que podemos dizer a respeito disso? Está aqui, escrito em negrito, pode ser lido claramente. Sem Maria, a igreja não é mais católica. Sim. Então vamos tirar. Vamos tirá-la. Vamos tirá-la. É de fato verdadeiro. Somente uma única vez, Maria, na fundação da igreja neotestamentária, ela foi mencionada em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. E então, não mais. Ela cumpriu o maior propósito que Deus teve sobre a terra. Ela foi a virgem eleita por Deus, do qual o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele profetizou: uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome Emmanuel. Ela é repetidamente mencionada no casamento de Canaã, em Galileia, na crucificação, ela é mencionada, e o Senhor diz a João: veja lá a tua mãe, veja os teu filho. Mas após ter cumprida essa máxima missão que foi dada filho de homem sobre a terra, então entrou uma nova época, uma nova era, qual seja o período de tempo da igreja de Jesus Cristo E então, não se trata mais de pessoas, muito menos de culto a pessoas, trata-se então somente de uma coisa, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, do crucificado e disto, daquilo que, através do sacrifício que foi trazido a nós, para nós, o que foi feito para nós. Então, nesse lugar, nós respeitamos a ordem divina. Maria, entre os 120, no cenáculo em Jerusalém, ela vivenciou o derramamento do Espírito Santo e glorificou ao Senhor, glorificou ao Senhor. Ela foi somente o vaso. Salmo 22, tu colocastes-me no colo da mãe. Está escrito, literalmente, lhe caiu no colo, literalmente, lhe foi colocado no colo. Ela estava totalmente surpresa quando o anjo Gabriel veio, e quando veio disse que ela deveria ser mútua, e ela disse, deveria ser mãe, e ela disse, como isso pode ser? Eu não conheço, não sei nenhum homem. Então, vamos encerrar também essa parte. Profetas tiveram sua missão, e também João Batista teve sua missão, Maria teve sua missão, então veio, chegamos ao núcleo, a redenção, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quem quer saber isso exatamente, precisa ler João 14 e João 16, lá nosso Senhor fala com referência ao derramamento do Espírito Santo. Se o Espírito vier, então ele me glorificará. Não profeta, nenhuma mulher, nenhum homem. Então ele me glorificará. Assim está escrito em João 16, versículo 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Aqui nós temos aqui o contexto. Deus, como Pai, se revelou no seu Filho nascido, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Então veio a segunda parte, que Deus queria tomar morada em nós. Ele não podia isso fisicamente, somente no Espírito. E por isso, então, por isto, a revelação física de Deus em Jesus Cristo, nosso Redentor, mas a revelação através do Espírito tem que acontecer nos redimidos. Assim como o Espírito veio ao Redentor, também ele vem a todos os redimidos. Então isso que o nosso Senhor disse, então isso também é revelado. Algumas passagens bíblicas eu gostaria de tocar para nos dar a importância, mostrar a importância para, de fato, do que se trata de fato hoje, que na igreja de Jesus Cristo tudo tem que ser levado ao estado original do princípio e será levado em ensinamento, em vida, na prática, vivência, em tudo, simplesmente um Senhor, uma fé, um batismo, uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Em Esra, capítulo 1, no versículo 3, Esdras, capítulo 1, 3. Então, quem entre vocês, quem há dentro de vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor. Não a grande massa, não todos que vão às igrejas, mas sim vós de todo o seu povo, que são propriedade de Deus, o Senhor, se tornaram propriedade dele pela graça. Subam para Jerusalém, que é em Judá, pois lá o templo terá que ser reedificado. Em Esdras, no capítulo 5, nós lemos no versículo 3, Esdras 5, versículo 3. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da província a oeste do rio. E sabem o que ele perguntou? Quem vos deu ordem para edificar esta casa e completar esse muro? Quem vos deu ordem? Quem deu a permissão? Quem vos deu a permissão? Quem sabe quem lhe deu? Deus, o Senhor. E Deus, o Senhor, ele determinou Quirus, o reinador naquela época. No versículo 5, os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram até eles puderam continuar construindo. Somente um versículo em ligação com isso. Neemias capítulo 8, versículo 5 e 6. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E, inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Para ser ressaltado aqui é que os homens do Senhor, Neemias, Esdras, Zorobabel, foram utilizados para que a palavra que Deus falou através de Jeremias encontrasse seu cumprimento. Isso foi o cumprimento de uma promessa que Deus havia dado. E por isto, então veio o ponto de fixação de Deus, estava direcionado àqueles que haviam voltado para Jerusalém, de acordo com a promessa, para que o templo fosse edificado. Irmãos e irmãs, nosso Senhor fala no Evangelho de Mateus 16, versículo 18: Eu quero edificar a minha igreja. Então nós olhamos no passado, especialmente nos primeiros 300 anos e após isto. Então, até esse tempo, tudo estava mais ou menos bem, tudo estava bem. Mas então veio Constantino, todos podem ler isso na história das igrejas. Então, foi introduzido um cristianismo estatal, um cristianismo nacional, uma igreja do Estado e assim por diante. Então, todos eram cristãos, sem Cristo. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema, a grande dificuldade. Nós não somos contra igrejas, nós somos a favor de que todos, em todas as igrejas, seja dito a verdade. Que seja dado a todos, em todas as igrejas, a possibilidade de tomarem a sua decisão para Cristo, de vivenciarem uma conversão e receberem a vida eterna. Nosso Senhor diz claramente: meu reino não é dessa terra. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então, o reino celestial, o reino de Deus, versículo 37, perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Então ele falou do reino, então ele perguntou: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos perguntou: o que é verdade? E a pergunta só pode ser: a palavra de Deus é a verdade. E aqui é o ponto, irmãos e irmãs: assim como o Filho de Deus foi concebido pelo Espírito, como a palavra que se tornou carne, se revelou aqui na terra, e então, para dar testemunho da verdade, para a verdade, e para isto eu nasci, e para isso vim ao mundo. Irmãos e irmãs, somente se nós, se através do mesmo Espírito, através da mesma palavra, fomos nascidos de novo para uma viva esperança, então nós poderemos dar testemunho da verdade. Um pertence simplesmente ao outro. Trata-se, então, da igreja, que é a coluna da verdade. A igreja de Jesus Cristo é a coluna da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A coluna e fundamento da verdade. A verdade, ela cai e está firme com a igreja. A igreja é a coluna, ela carrega, a carregadora da verdade. No momento onde a igreja não é mais carregadora da verdade, então as colunas caem, o que acontece? Então, não mais a verdade da palavra está mais lá, mas sim interpretações e opiniões e sobre a palavra de Deus que se espalham. Na igreja de Jesus Cristo, Deus tem diferentes ministérios, colocou diferentes ministérios. Isso pode ser lido em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. Deus, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Aqui está o ponto. Se nós colocamos, termos o direito de sermos, e sermos a igreja de Jesus Cristo, então não pode ser lá um padre ou um pastor que tudo faz, mas sim na igreja de Jesus Cristo, estão os diferentes ministérios e dons e missões e tarefas através da qual a igreja é edificada, e então ela é coluna e base, qual seja carregadora da palavra da verdade. Se nós formos a João 7, João 7, versículo 38, então Nosso Senhor fala: quem crê em mim, como a Escritura diz, quem crê em mim, como a Escritura diz, como a Escritura diz, como a Escritura disse, nisto nós temos que colocar de fato, ressaltar isso. Não tem valor nenhum crer como as pessoas pensam ou querem, mas sim, mas o que Deus disse em sua palavra, crermos assim como está escrito. Então seguimos adiante. João 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Nós chegamos à concordância, e voltando à palavra, que o homem natural não pode receber as coisas que vêm do Espírito de Deus, não compreende-as, não tem acesso para isso. Eu lembro, então, em duas ou três passagens bíblicas, Isaías, capítulo 6, eles têm ouvidos e ouvem e não ouvem, e têm olhos e não veem. E isto Deus fala após Isaías ter visto Deus o Senhor no trono e ter perguntado: quem será nosso mensageiro? E então Isaías diz: eu quero, me envie. Então, eles têm ouvidos e não ouvem, eles têm olhos e não veem. Então, fazendo paralelo para Mateus 13, bem-aventurados são vossos olhos, pois veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos corações, porque podem crer. Nossa própria natureza, eu ou ninguém pode crer. Isso tem que ser uma revelação de Deus, precisa acontecer uma revelação de Deus. Nós temos que ter uma vivência, uma experiência pessoal com Jesus Cristo, temos que ter feito uma experiência pessoal com Jesus Cristo, termos um relacionamento, ter recebido um relacionamento direto de Deus, para podermos então compreender o que Ele tem preparado para nós. Trata-se agora da nossa consagração, da nossa doação para Deus, para que nós não cantemos somente não nosso caminho, somente o teu caminho determine tu somente, mas que não somente cantemos isso, mas que se torne isso em nossa vida. Vamos ser sinceros, nós nos reunimos para recebermos, vivenciarmos nossa edificação, e se Deus der graça, também a plenitude, possamos vivenciar chegar à plenitude juntos, nos tornarmos um coração e uma alma, chegarmos à unidade na fé, para que a igreja, de fato, esteja realmente pronta na volta de Jesus Cristo. E para isso, a consagração, de fato, a plena consagração é necessária, e em todo o Velho Testamento aconteceu a consagração pela unção com óleo. Uma direta consagração aconteceu com unção através do óleo. Novo Testamento, óleo é um símbolo ao Espírito Santo. Vamos ler em Levítico 21, aqui nos é relatado como Deus fez a consagração àqueles que tinham o seu ministério no santo lugar. Levítico 21, versículo 10. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas. Então, versículo 12, não sairá do santuário nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Somente mais para frente nós lemos do alimento que ele deveria partir, assim como anteriormente, no versículo 6, também então, no versículo 17. No Velho Testamento, nós temos todos esses esboços. No Novo Testamento, nós temos a realidade. De fato, é assim. Em Êxodo 28, nós lemos somente Êxodo 28, versículo 29 e 30, daqueles que foram consagrados, versículo Êxodo 28, 29 e 30, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Utumim, que é o direito e luz e direito, para que estejam sob o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Até aqui, nós todos sabemos, talvez eu já mencionei as 12 pedras nesse peitoral, de acordo com as 12 tribos de Israel. O sacerdote levava consigo, quando entrava no lugar santo, para fazer o ministério para Deus, ao povo de Deus. Exatamente agora, no Novo Testamento, o ensinamento dos 12 apóstolos é uma autoridade divina, um dever para a Igreja de Jesus Cristo. Não adianta a nenhuma pessoa ler em Atos 2:42 e eles permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos se nenhum não se preocupam sequer com os ensinamentos dos apóstolos. Então, unção e consagração para o propósito que seja servido ao povo de Deus e para que as 12 tribos e agora nós, como povo de Deus, sejamos que possamos descansar no coração daqueles que nos servem. Para isto, então, os ministérios foram colocados na igreja, simplesmente para servirem, não para reinarem, mas sim para servirem. Nosso Senhor, ele é ungido. Ele recebeu a consagração, vamos ler do Nosso Senhor, e então da igreja, que também, igualmente, recebeu essa missão divina e o tem que cumprir adiante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós temos a introdução no que se refere ao Nosso Senhor e, em sequência, no que se refere ao ministério daqueles que foram colocados por Deus para servirem à igreja. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra vós bem sabeis. Então, Jesus Cristo, ungido, o Messias, é o Senhor. Mas ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão através do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até 3. Aqui está a seguida escrito, no versículo 37. Essa palavra vós bem sabeis, foi proclamado por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós temos a unção e o ungido no Novo Testamento. A palavra Mashiach significa ungido. Na língua alemã, Cristo é uma palavra assumida do latim. Nosso Senhor é ungido, ungido de Deus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, aqui está o ponto. Ele não foi somente concebido pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, consagrado e introduzido para cumprir o seu ministério. E isso aconteceu, de fato, diretamente com o seu batismo. E aqui, batismo no Espírito, desde o princípio, está conectado um ao outro. E para isso, vamos ler a palavra da carta de João, qual seja, 1 João, Primeira Epístola de João, capítulo 5, nós iremos a partir do versículo 1 e diretamente versículo 5. Todo aquele, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Se Deus é nosso Pai, se tornou nosso Pai, então nós amamos a Ele, então nós amamos uns aos outros. Mas agora, o ponto principal vem do versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E agora vem a ponte para mostrar para nós do qual é o ponto aqui, do que se trata. A partir do versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Não somente na obediência do que se refere ao batismo, mas obediência até a morte na cruz. Somente obediência e mais uma vez obediência. Pois a desobediência, isso foi nossa perdição desde o Jardim do Éden. Incredulidade, desobediência foi o problema, a dificuldade, e guiou para a queda no Jardim do Éden, e todos nós fomos levados, arrancados para dentro dessa queda, e nascemos em pecado, separados de Deus nessa terra. E por isto, nós temos que ser nascidos de novo para uma viva esperança, recebermos a vida eterna para podermos viver eternamente. Vamos ler diretamente um pouquinho a seguir, e mais uma vez, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam, estão unidos. Isso segue ainda. Trata-se do testemunho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o maior, porque o testemunho de Deus é este. Vamos ao versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Sim, aqui nós temos aqui a confirmação. Aquele concebido pelo Espírito, o Filho de Deus concebido pelo Espírito, no batismo, ele ouviu as palavras, vamos ler, estão escritas, graças a Deus, ainda na Santa Escritura, Mateus 3, versículos 16 e 17, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em que me comprazo. Aqui, Deus, Ele mesmo, deu testemunho, nós podemos ler em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, podemos ler em Marcos 1, a partir do versículo 1 até 9. Irmãos e irmãs, aqui nós temos um ponto muito, muito importante. Nós precisamos da consagração, nós precisamos da unção, nós precisamos da resposta de Deus, nós precisamos da confirmação. O seu Espírito tem que dar testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos, se nos tornamos filhos de Deus. Especialmente no Evangelho de João, nós temos então a indicação diretamente no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, aqui o homem de Deus disse o seguinte, João 1, a partir do versículo 31, e não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Em seguida, João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aqui é dado testemunho daquilo que aconteceu. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. E agora a confirmação, versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Vamos ler na seguida, em 1 João, no capítulo 5, qual seja, a partir do versículo 10. 1 João 5, versículo 10. Pelo que disseram, quem crê, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho nele. Quem não crê em Deus o tornou em mentiroso. E ouça atentamente o que vem. Quem não crê em Deus o torna um mentiroso, pois ele tem o testemunho que Deus não deu fé ao testemunho que Deus deu sobre o seu Filho. E o que nos diz tudo isso? Que nós, como filhos e filhas de Deus, a partir de Deus, no Filho de Deus, fomos recebidos, que nós recebemos o estado de filhos dele, que somente através dele podemos orar. Nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Somente através dele isso aconteceu. O que nós podemos ler em João 20, versículo 17, eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Nós todos, nesse lugar, cremos no testemunho de Deus que ele deu sobre o seu Filho, com as palavras: este é meu amado Filho em quem me comprazo. E então, nós fomos chamados, então, e determinados a partir de Deus, de vivenciarmos, recebermos o com prazer de Deus no Filho de Deus, pois no Filho Deus nos vê sem pecado, Deus nos vê assim como nós nos tornamos através do Calvário, como se nós jamais tivéssemos pecado, simplesmente livres de toda a culpa, de todo pecado. A carta de culpa foi rasgada. Deus, através do seu Filho primogênito, em todos os seus filhos e filhas, ele se encontrou com prazer, e nós podemos, em Jesus Cristo, nosso Senhor, podemos estar em Jesus Cristo, nosso Senhor, e estar na boa vontade de Deus. E nós chegamos em breve ao ponto por que isso pertence um ao outro, qual seja, o Filho de Deus e todos os filhos e filhas de Deus. Mas, por favor, ouçam essa parte mais uma vez. No versículo 10, em 1 João 5, versículo 10, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, ele mesmo, de seu Filho deu. Mas nós dizemos: Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. Nós cremos no testemunho que Deus deu. E então, e o testemunho é este que Deus nos deu. Aqui nós temos, aqui a ponte para nós, que Deus nos deu a vida eterna. Não dará algum dia, Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui nós vemos a passagem do Filho de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, a redenção é algo precioso, é um presente da graça de nosso Deus, mas tem que ser recebida e tem que ser vivenciada pessoalmente. Aqui nos foi dito do apóstolo João que eles estavam lá quando esta voz ressoou. Eles foram ouvidos auriculares daquilo que Deus disse. Pedro, ele pôde dizer o mesmo em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, o apóstolo pôde dizer, também nós somos testemunhos da sua maravilhosa glória. João foi um, João Batista foi o primeiro testemunho, e agora nós temos aqui, mais uma vez, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Sim, agora vem a segunda parte. Uma aconteceu no batismo, a outra no esclarecimento. E nesse esclarecimento trata-se de mais, no batismo trata-se da obediência, então trata-se de cumprir toda a justiça, mas se agora Pedro não se refere a Mateus 3, Pedro se refere a Mateus 17, quando eles estavam no Monte Santo, não quando eles estavam no Jordão, mas sim quando eles estavam no Monte Santo. Aqui, nós chegamos a um ponto muito, muito importante. Todos os filhos e filhas de Deus não permanecem somente no batismo, eles seguem com seu Senhor Redentor até Monte da Transfiguração. E somente lá, então Moisés e Elias apareceram. Somente lá nos é dito: Elias virá e restaurará todas as coisas. Temos que estar lá quando a palavra se tornar verdadeira. Assim como nossos irmãos naquela época estavam lá quando aconteceu, então nós temos que estar lá quando acontecer o que está escrito em conexão com essa vivência. Isto foi claro o suficiente? Mateus 17, muito conhecido por nós, conhecido a partir do versículo 4, a partir do versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a Ele ouvi. Em Mateus 3, esse é o meu amado filho, em quem me comprazo. Agora vem aqui completamento. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. A Ele ouvi. Não no Jordão, lá estava obediência, foi exigida obediência. Aqui trata-se da revelação daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Moisés não poderia, não estava mais sendo visto, nem Elias. Cabanas não precisavam ser construídas. Somente nosso amado Senhor e Salvador estava no meio deles. Mas agora vem a parte que se refere a nós. Venho ao versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Agora vem a pergunta, e ela vem por nossa causa, qual seja, no Monte da Transfiguração. Então, saindo, voltando de lá, agora a pergunta: como, porque dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Aqui, nós temos duas coisas novamente que foram ditas, uma vez para o futuro e uma vez para o passado. O que se refere a João Batista, ele veio no Espírito e no poder de Elias, teve seu ministério, cumpriu seu ministério. Então, isso referiu o nosso Senhor no versículo 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Quem não tem a revelação, quem não esteve no monte, quem não vai ao Monte da Transfiguração, ele começa a argumentar e diz: um momento, por favor. Então toda a coisa já se cumpriu naquela época, através do ministério de João Batista. Para aquela época havia se cumprido, findado. Mas agora, antes da volta de Jesus Cristo para nós, como igreja, ela teve que se cumprir, para que tudo fosse trazido de novo ao estado original. Por isso, nós poderíamos ler passagens bíblicas uma atrás da outra e todos poderiam constatar como Deus de fato, ele encadeou as profecias para que somente se tomarmos todas as passagens bíblicas, de muitas passagens bíblicas, então se torna iluminada e, de fato, poderá ser conhecida de verdade no seu cumprimento. Quem não faz isso, quem somente pega uma passagem bíblica, ele pode ir ao caminho errado. Principalmente, é necessário pegarmos sempre as palavras-chave, encontrarmos as palavras-chave. Nós já fizemos isso, falamos isso várias vezes aqui. Naquela época, tratava-se que o caminho do Senhor fosse preparado. Agora, trata-se que tudo seja restaurado e tudo na igreja seja colocado no estado original, antes da volta de Jesus Cristo. Ambas as coisas são bíblicas, ambas têm seu lugar. Vamos resumir para esta parte do que se trata. O primeiro, o batismo do nosso Redentor, então, o comprazer de Deus, o descer, testemunhos ouviram, estavam lá, e então, a segunda parte, a transfiguração, pois aqui está escrito, mais uma vez, os versículos de Mateus 17, versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui nós vemos nosso Senhor transfigurado, assim como nós o veremos novamente na glória, assim como João o viu em Apocalipse 1, entre os sete candelabros, candeeiros de ouro. Por favor, vejam hoje o contexto. Uma coisa, a obediência, o batismo. A outra coisa, que os céus se abriram e o Espírito desceu e a inserção no ministério, pois em seguida já vieram os 40 dias de provação no deserto e então iniciou-se o ministério do Nosso Senhor. E assim como ele 40 dias, ele foi tentado após o batismo e o batismo do Espírito, então ele, após o ressuscitamento, ele permaneceu 40 dias com seus discípulos e ele falou sobre o reino de Deus. Nós temos um plano de salvação maravilhoso de nosso Deus, mas nós não somos somente telespectadores ou plateia, nós somos participantes do que Deus fez através da graça e o que está fazendo agora no presente. Assim como o povo de Israel naquela época voltou da Babilônia e reedificou o templo e o olho de Deus estava direcionado a eles e nenhuma interrupção podia acontecer. Então, Deus chama agora de toda a Babel do tempo, ele puxa para fora, e deixe-me para isso ler só brevemente duas passagens bíblicas, qual seja, do Apocalipse, uma parte do Apocalipse, os últimos versículos do capítulo 17, e diretamente do capítulo 18. Aqui no capítulo 17, nós temos a descrição da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, Apocalipse 17. Nós teremos que ler todo o capítulo. Eu só quero ler, chegar até o versículo, me referir ao versículo 15, Apocalipse 17, versículo 15. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta. O que é uma prostituta? É alguém que é uma mulher que não é fiel. São povos, multidões, nações e línguas. e os 10 chifres, isso já vai muito além, mas principalmente versículo 18. E a mulher que viste, então a prostituta, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isto é naturalmente a grande pergunta. Onde é essa grande cidade na terra que tomará o reinado sobre os reis da terra? Onde que tomam, que reina sobre os reis da terra? Onde, de Apocalipse 17, versículo 5, que é denominado como Grande Babilônia e mãe das prostituições e das abominações da terra. E então nós chegamos a Apocalipse 18, para que possamos compreender nosso chamado corretamente. Apocalipse 18, a partir do versículo 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminado com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E agora vem. Ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Vamos resumir brevemente. Agora, antes da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, está acontecendo o chamado para fora de tudo o que pertence à Babilônia, de tudo o que está em mistura, está envolvido em mistura, agora está acontecendo o chamado para fora. E todos que têm um ouvido para ouvir, ouvirão e receberão, e na fé colocarão obediência sob prova. Assim como nosso Senhor, como Filho de Deus, foi obediente, sim, sobre a obediência da lei, ele foi colocado diretamente, e então, no oitavo dia, ele foi circuncidado, e aqueles que estavam sobre a lei, para poder comprar aqueles que estavam sobre a lei. A Santa Escritura dá informação sobre tudo, nos guia em todo o conselho de nosso Deus. Por favor, não esqueçam mais. Ambas coisas pertencem juntas. O batismo no Espírito, então caminharmos, irmos ao Monte da Transfiguração, onde os profetas apareceram, falaram com o Senhor, e então, no fim, restou somente Jesus Cristo, pois Ele é que foi de todos os profetas profetizaram, Ele é no qual nos tornamos crentes. Eu desejo para todos nós a consagração de Deus, em plena fé, em plena obediência pela fé, com justificação através da fé, com conversão, com renascimento, com renovação, com batismo no Espírito, com uma consagração verdadeira como povo de Deus, para que nós sejamos um povo consagrado a Deus, um povo do qual Ele se agrada, que podemos nos tornar esse povo através da graça. Não nos agradamos, Deus nos dá para nós. Então, enquanto permanecermos na obediência pela fé, enquanto formos encontrados nisso, então isso está preparado para nós, também nesta noite, nesse lugar, e em todos os lugares onde pode ser, onde está sendo ouvido, está sendo visto também juntamente conosco. Irmãos e irmãs, hoje nós podemos, nesse lugar, podemos vivenciar a Deus. Todos que não experimentaram ainda uma conversão, não têm uma certeza ainda de terem sido recebidos por Deus. Hoje, isto pode acontecer. Hoje nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, que o Seu Espírito possa vir sobre nós e nós sejamos um povo consagrado, possamos ser um povo consagrado a Deus, que caminhando na plena fé pela obediência, obediência pela fé, e chegarmos à plenitude e juntamente agradecermos a Deus por tais horas das bênçãos que o Senhor nos deu. Eu também sou grato por nós termos verdadeiros testemunhas que estavam lá, quando isso aconteceu, que podiam dizer: nós estávamos no Monte Santo com Ele, nós vimos, nós ouvimos e nós vimos e ouvimos. Também no nosso tempo, nós temos a graça de Deus e nós podemos vivenciar o atuar sobrenatural de Deus. Nós podemos também ser testemunhos auriculares e oculares do que Deus prometeu e que está fazendo através da sua graça. Vamos permanecer firmes. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Aleluia, amém. Vamos nos levantar para oração. Vamos cantar Assim Como Sou. Eu quero perguntar se todos nós temos a concordância e podemos dizer: sim, eu creio no testemunho que Deus, Ele mesmo, deu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, pois somente quem crê nesse testemunho e assim passa por Espírito e sangue e é guiado através de água, sangue e Espírito, tem de fato o estado de filho, de herdeiro, e também pode receber de fato a boa vontade de Deus. As palavras da Escritura são muito profundas e nós agradecemos a Deus por Ele falar conosco e por Ele hoje ainda estar chamando e por Ele hoje ainda estar salvando e curando. Nós temos alguns pedidos especiais aqui, um do Chile, de uma irmã que tem câncer e está ao leito de morte. Hoje, uma semana atrás, em Bratislava, nós ouvimos de uma senhora, de uma irmã de mais idade, nome Jazowski, que tinha um grande tumor há 2 anos, quando estivemos lá. Em uma reunião, tivemos um culto, nós oramos para ela, e hoje, agora, uma semana atrás, ela veio para a frente com a sua filha, quando o irmão Siegfried Fleck e eu estávamos lá, ela deu o testemunho. O tumor morreu e apodreceu, morreu e apodreceu. Os médicos tiveram que dar testemunho de que um milagre aconteceu. Nós desejamos que nossa irmã lá no Chile, no último momento, esteja, receba o Senhor na fé, e na fé receba a cura. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Nós não conhecemos a vontade de Deus, mas nós pedimos que aconteça a tua vontade. Mas, amado Senhor, nós nos alegraríamos se tu confirmasses a tua palavra nessa irmã, para um testemunho de que tu hoje ainda és o mesmo. Amado Senhor, nós pedimos agora a todos em nosso meio, a todos que estão ouvindo, estão vendo, salve o que está perdido, cure o que está enfermo, liberte o que está amarrado, cumpra as tuas promessas, confirme a tua palavra e glorifique o teu santo nome no nosso meio. Nós cremos o teu testemunho, ó Deus, nós cremos o teu testemunho e te agradecemos, porque o teu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, deu testemunho ao nosso Espírito, que somos tua, podemos ser tua propriedade. Grande Deus, seja grandemente louvado e grandemente glorificado, grandemente louvado e grandemente glorificado por de tua igreja, do teu povo, dos teus filhos e filhas de Deus. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. O Senhor nos guia em fé e obediência, em caminho de fé e obediência, pelo batismo no Espírito, até o monte da transfiguração, e se revela para nós, assim como ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Amado Senhor, e nós podemos ver a ti, nós podemos ouvir a ti, e podemos crer em ti. Nós te agradecemos por tua palavra, que foi trazida em fraqueza, mas mesmo assim permanece um poder de Deus. E a palavra da cruz, a palavra de Deus, é um poder de Deus para aqueles que nela creem. Poder de salvação, poder de cura, poder de libertação. Uma consagração diante da tua face. Louvado e glorificado sejas tu, Senhor nosso Deus, agora e em toda a eternidade. E juntamente nós honramos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito, e te agradecemos pelo testemunho triplo do Espírito, a água e o sangue. Tenha tu o teu caminho no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Louvado e glorificado sejas tu, Senhor nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar ainda. Oh, é Jesus!
Oh,
Amém.